Graça e paz, boa noite família. Deus abençoe vocês. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. A gente vai fazer a primeira leitura, do versículo 1 ao 7. Nós vamos fazer duas leituras, depois o capítulo 20, do 18 ao 20, ao 21. O livro de Êxodo vai relatar a história da peregrinação do povo de Deus, saindo ali da terra do Egito, em direção à terra prometida, deixando para trás um tempo de opressão, de escravidão, para viver, né, a promessa, rumo à promessa de Deus para a vida do seu povo. O êxodo para nós nos dias de hoje representa a nossa peregrinação aqui na terra, saindo da condenação em direção à libertação, deixando esse mundo mau e caído e indo em direção ao Senhor, deixando o domínio da morte e caminhando em direção à vida eterna. Partindo deste pressuposto, né, o livro de Êxodo apresenta para nós conselhos práticos para a nossa vida de intimidade e adoração a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é um reino de sacerdotes. Vamos ler Êxodo 19, de 1 a 7, depois você, com a Bíblia aberta, acompanha a exposição do texto. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e a anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios? E como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então vamos lá, para a gente entender aqui, vamos contextualizar e voltar aproximadamente a 400 anos atrás. Deus escolheu um homem chamado Abraão e falou para ele assim: Abraão, a partir da sua família, da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu vou levar vocês para uma terra prometida. E Abraão teve um filho, o filho da promessa, que é Isaac, como eu e você já sabemos. Isaac tem um filho escolhido por Deus, que é Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Certo dia, onde Jacó estava com eles ali, eles começam a passar uma crise. Depois vem a necessidade, e eles começam a passar fome. Só que antes, Deus já havia enviado um dos filhos de Jacó. É uma história linda, se você for ler ali, né, sobre a vida de José. Então, um dos filhos de Jacó, José, é enviado para a terra do Egito como prisioneiro. E ele termina como governador do Egito. Todos sabem essa história, né? Então, ele ali reencontra ali com seus irmãos e pai e leva todo mundo para morar com ele no Egito, José. Aconteceu então que a família de Israel começou a crescer. Inicialmente, não era uma nação, Israel, mas sim uma família. Então, eles começaram a crescer muito, a se multiplicar e chegar aproximadamente a um número aproximado de 2 milhões de pessoas. Certo dia, Faraó, com medo disso, com esse crescimento espantoso, né, do povo de Deus, Faraó vai começar a oprimir esse povo, tornando-os escravos ali no Egito. Então, depois de 400 anos, né, que compreende a Abraão e Moisés, Deus vai levantar um homem chamado Moisés para libertar esse povo. Quando você olha para Moisés, é uma tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a escritura aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés foi levantado por Deus para libertar as pessoas do poder da escravidão do Egito. Jesus veio para nos libertar do poder da escravidão do pecado e nos conduzir de volta ao relacionamento com o Pai. Então Moisés é uma tipologia, ele representa Cristo. Então Deus manda ali, como todos já sabem, né, as 10 pragas ali no Egito. E é importante você saber que cada praga no Egito é um levante de Deus contra os deuses egípcios. É Deus mostrando àquele povo que ele é superior a tudo aquilo. Tem um propósito aquelas pragas. É Deus mostrando a sua força, a sua soberania, o seu poder. Então, porém aquelas pragas ali não atingia a família de Israel, o povo de Israel, a nação de Deus. E Deus tira aquele povo dali de uma maneira extraordinária e milagrosa. Se você acompanhar ali o começo do livro de Êxodo, você vai conferir tudo isso, né? A palavra de Deus vai nos ensinar, vai trazer para nós esse entendimento. Então, certo dia, Faraó vai se arrepender de ter liberado esse povo aí. E vai atrás do povo. E ao ir atrás do povo, como você e eu já sabemos, Faraó e todo o seu exército aí, né, é engolido pelo Mar Vermelho. Quando Deus abre o mar para o povo passar, e o mar engole o exército de Faraó e o Faraó. E a partir daí, irmãos, aquele povo, aquela nação escolhida de Deus, começa a viver algo extraordinário, começa a viver experiências milagrosas com Deus. Como todos já sabem, eles começam aquela peregrinação ali no deserto, e Deus alimenta aquele povo com maná. Aquele povo é coberto, né, pelas nuvens aí durante o dia contra o sol. À noite, aquelas nuvens viram coluna de fogo para esquentar aquele povo e iluminar o caminho daquele povo, porque no deserto é muito intenso o frio, mas também o calor. Ao mesmo tempo que é 50 graus, a noite é negativo, é abaixo de zero. Então, naquelas noites frias, Deus esquenta aquele povo através das colunas de fogo. E Deus, por intermédio de Moisés, vai propor uma aliança a esse povo. E qual é essa aliança? Nós acabamos de ler aqui, nesse texto de Êxodo capítulo 19. Deus disse o seguinte, você pode acompanhar comigo aí, no versículo 5. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Três coisas merecem nossa atenção. Primeiro, propriedade peculiar dentre os povos, uma propriedade exclusiva de Deus. Você precisa entender, irmãos, que quando você se achega a Cristo, a sua vida não pertence mais a você. Você pertence a Deus. Quando você entende isso, tudo muda na sua vida. Você precisa entender que a sua vida não pertence mais a você. Você foi comprado, você é de Cristo agora. Essa é a promessa que Deus faz. A segunda é um reino de sacerdotes. E a terceira, consequência da primeira e da segunda, uma nação santa. Só que esse mesmo povo aí que presenciou e viu tudo isso, que eu relatei para vocês aí, né? Eles pecam contra Deus. Você vai ver na continuação do texto que eles vão adorar um bezerro de ouro. Como isso pode acontecer, irmãos? Como pode esse povo, depois de viver tudo isso com Deus, e ver todos esses sinais, se prostrar diante de um falso Deus? É uma pergunta retórica. Como pode alguém firmar uma aliança com Deus e dizer que estaria junto com Ele e acabar nessa tragédia? É um ponto de interrogação. Só que agora eu vou trocar essa pergunta. Como pode nós, eu e você, fazermos isso? Por que nós vivemos altos e baixos quando falamos da nossa vida espiritual? É uma pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós. Escuta o que eu vou dizer com muito amor e carinho a vocês. Talvez a nossa pedra de tropeço não seja o bezerro de ouro, mas pode ser um prazer ilícito. A idolatria ao dinheiro. A preguiça. Falatórios inconvenientes. Uma sexualidade distorcida do que a Bíblia ensina. Das escrituras ensinam, nos ensinam, e por aí vai. A verdade é que nós, eu e você, vivemos uma verdadeira montanha russa em nossa vida espiritual. Altos e baixos. Altos e baixos. São poucas pessoas, irmãos, que são constantes em seu relacionamento com Deus. Poucas pessoas. Porque existem pessoas, e é notório, e eu e você podemos enxergar que pela vida que elas vivem, dia após dia, você vê o crescimento na graça e no conhecimento que elas adquirem no Senhor. A pergunta para nós é, por que nós vivemos, né, essa montanha russa, esses altos e baixos de nossa vida espiritual? Um dia eu amo a Deus, outro dia eu murmuro contra Deus. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu deixo Deus falando sozinho. E vou embora. E vou fazer o que eu acho de melhor para a minha vida. Por quê, irmãos? A promessa de Deus ao povo era que eles, se eles ouvissem e obedecessem a sua lei, eles seriam, para ele, um reino de sacerdotes. E isso foi negligenciado pelo povo. É importante você saber que para Deus não existe crente de banco. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe aquele cristão que não tem compromisso com o reino dele. Isso é uma categoria, uma modalidade que nós mesmos criamos. Para Deus não existe isso. Para Deus existe um só povo, com o mesmo propósito, que precisa ter a mesma visão e que precisa exercer a vontade de Deus. Só que você precisa entender que nesse reino, aonde o Senhor Jesus Cristo nos colocou, é um reino de responsabilidade. É um reino que vai exigir de nós renúncia da nossa própria vida. Porque o reino de Deus é um reino de sacerdotes. E o que eu quero falar com você nessa noite é que você precisa liderar a sua própria vida. Se você quer ser uma juventude relevante, se você quer ser uma igreja relevante, você precisa liderar a sua própria vida. Como nós vamos ser relevantes nesse mundo caído, irmãos, se a nossa vida está aquém daquilo que Deus desejou, desenhou e sonhou para nós? Como nós vamos ser relevantes aonde nós estamos inseridos, se nós de fato não estamos caminhando com Deus? É uma reflexão, é muito importante isso, irmãos. Deus está preocupado com a sua vida. Não inverta isso. Deus está preocupado de fato com a sua vida. Deus não está preocupado com o que você vai fazer para Ele. Deus está preocupado com a sua vida. Então existem responsabilidades nesse reino. Você precisa se posicionar diante desse reino de Deus e viver como um sacerdote do Deus Altíssimo. Como uma pessoa que entendeu o propósito, o chamado de Deus, e agora precisa liderar a sua vida rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Nós precisamos parar de terceirizar as nossas responsabilidades, o nosso relacionamento com Deus. Pare de transferir a culpa para as pessoas e assuma a sua culpa. Se arrependa e viva para a glória de Deus. Pare de colocar a culpa no seu pai, na sua mãe, na igreja, no pastor, na sua liderança. Assuma a sua responsabilidade e viva de fato o propósito de Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Pessoas que dão muitas desculpas são pessoas que não entenderam o Evangelho e, por dar muitas desculpas, se arrependem muito pouco. Arrependimento, irmão, tem a ver com um posicionamento, com um entendimento de que eu preciso mudar a minha postura. Não adianta você estar diante da dificuldade, diante da circunstância adversa, e o Espírito Santo de Deus te mostrar ali, está te mostrando através da palavra, através do GC, que é a vida em comunidade, através da igreja, onde nós estamos crescendo junto, sendo edificados por Cristo, através do corpo. Não adianta, irmãos, se você não tiver uma atitude, uma postura. Você precisa viver o que você crê. Responsabilidade. Pare de terceirizar aquilo que é responsabilidade sua. Então não há diferença entre mim e você. Apesar do meu título de pastor, nós somos iguais. Esse púlpito aqui, irmãos, está alto para que você possa me enxergar. Mas eu sou igual a você. Não há diferença entre a minha pessoa e a sua. As mesmas dificuldades que você enfrenta, os desafios que estão à sua porta, estão na minha também. Eu tenho orado a Deus e Deus tem consolado meu coração. Isso é um motivo de muita alegria para mim. Essa igreja aqui não está sendo edificada em torno de uma personalidade humana. Essa igreja está sendo edificada sobre Jesus Cristo. Sobre Jesus, o supremo e grande pastor. Pare de dizer, irmãos, que a oração do pastor, que a oração do líder é mais poderosa que a sua. Pare de dizer isso. Assuma a sua responsabilidade no reino. Quando, irmãos, nós vamos parar de passar, quando nós vamos subir o nível e parar de pedir oração e começar a interceder pelas pessoas? Quando isso vai acontecer de fato na nossa vida? Não é errado, irmãos, orar uns pelos outros. Não é errado, não. E devemos orar, a palavra de Deus nos ensina. Errado é pedir oração para o pastor, para o líder, para o irmão. Mas eu mesmo não tenho coragem de ajoelhar e orar a Deus. Isso é errado. Isso é errado. Precisa ser corrigido nessa vida. Pare de terceirizar a sua responsabilidade. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. O arrependimento, irmãos, que foi gerado no nosso coração, através da graça de Deus, através do Espírito Santo, trazendo para nós o conhecimento de que nós somos devedores a Deus, à graça de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós enxergamos que somos devedores a Ele. Você que foi regenerado pelo Espírito Santo e Ele te deu um novo coração e de fato você nasceu de novo, você é um sacerdote de Deus Altíssimo. Através da sua vida, Deus vai manifestar o reino dEle. Pare, irmão, de pensar e achar que Deus vai descer aqui e vai fazer algo. Deus não vai fazer isso, não. Hoje existe a igreja. Existe eu e você. As necessidades deste mundo, o compromisso deste mundo é meu e seu. Quando a igreja entende, né, o seu plano missional, porque porque Deus está fazendo missões através de Jesus e através da igreja. Você precisa entender, irmãos, que a igreja tem duas funções bem claras. Primeira, resgatar o perdido, o pecador que está lá fora. Segundo, cuidar do salvo. Essas são duas características da igreja. De uma igreja bíblica, ela precisa alcançar o perdido que está lá fora e, ao mesmo tempo, ela precisa cuidar dos salvos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Por isso que na igreja nós temos mensagens evangelísticas. Por isso na igreja nós temos mensagens de exortação à santidade. Porque são dois públicos. E a missão minha e sua, levar a mensagem do reino de Deus aonde nós estamos. Êxodo 20, vamos lá, Êxodo 20. Versículo 18 a 21, vamos ler lá. Né, para a gente entender, irmãos, nós estamos falando essa noite sobre o sacerdócio de cada cristão. Cada cristão é responsável pela sua vida com Deus. Então, se você for ler e estudar um pouco, você vai ver que o sacerdote na antiga dispensação, na antiga aliança, ele tinha uma função tripla. Primeira, ele trazia expiação de Deus para o pecado das pessoas. Segundo, ele intercedia, né, por elas, segundo a vontade de Deus. E terceiro, ele direcionava, né, a resposta da adoração dessas pessoas a Deus. Agora entenda, a função da expiação sacerdotal acabou devido à obra completa de Jesus. Isso nós vamos ver e entender lá no livro de Hebreus. Porém, Cristo ainda precisa de sacerdotes cristãos para se ajuntar a Ele na intercessão em favor de outras pessoas. Essa é a nossa missão. Deus chama pessoas, indivíduos que estão conectados a Ele para liderarem a adoração aqui na terra. Por isso que eu falo que você é um sacerdote do reino de Deus. Jesus nos redimiu para sermos sacerdotes em ação aqui na terra. Êxodo 20, 18 a 21. Aqui, Deus acaba de dar os 10 mandamentos a Moisés. Moisés aqui vai fazer a mediação entre Deus e o povo. Por isso que eu disse a você que Moisés é uma representatividade, uma tipologia de Cristo. E o texto vai nos dizer que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você, e ouviremos, porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. E aqui é interessante, irmãos, que o povo tremeu de medo e ficou de longe. O texto vai nos trazer uma informação aqui muito importante, curiosa, e eu queria trazer para vocês. O texto vai dizer que o povo, né, pediu a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Preste atenção nessa expressão, que não morramos. O povo terceirizou a Moisés uma responsabilidade que era de todos ali. Apesar de Moisés estar liderando ali aquele povo, conduzindo eles, né, à vontade, à promessa de Deus, era a responsabilidade de todos ali, deles, né, estarem junto com Moisés nesse propósito, na vontade de Deus. E o povo ali, né, ficou com medo de Deus. E falou que pediu para Moisés, né, falar, orar a Deus, interceder por eles, porque eles estavam com medo de morrer ao se encontrar com Deus. E eu chamo a atenção sua aqui no aspecto. Todas as vezes, quando eu e você decidimos a ficar mais próximos de Deus, você pode ter certeza que eu e você vamos morrer. Há algo de nós vai morrer. Não tem como, irmãos, viver um relacionamento com Deus, se aproximar desse Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como, irmãos, você falar para mim que está com dificuldade, né, no emprego, na sua vida financeira, no seu casamento, em qualquer área da sua vida. Se você não resolver o seu relacionamento com Deus, nada será resolvido. Por que você acha que a cruz é vertical e horizontal? A cruz é uma mensagem, irmãos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. A Bíblia é um livro de relacionamento com Deus, com o próximo. Só que para eu e você vivermos relacionamentos saudáveis, debaixo da vontade de Deus, com o próximo, você precisa se relacionar com esse Deus. Você precisa ir para o secreto e ter intimidade com esse Deus. Não tem como, irmãos, ter um casamento restaurado, ter uma vida financeira restaurada, ter os problemas resolvidos. Se você não resolver o seu problema com Deus, nada vai se resolver. Você precisa resolver a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus está crescendo, está sendo edificado, está sendo alimentado pela palavra de Deus, eu garanto para você, porque a palavra me garante isso, que as áreas da sua vida vão ser transformadas. Aí o que acontece? A igreja moderna, o que tem feito? Começa a terceirizar a responsabilidade. Aí, em vez de assumir o erro, a culpa, o que a gente começa a fazer? Ah, vou começar a fazer uma campanha aqui de 10 semanas para ver se resolve o meu problema. Ah, eu vou dar uma oferta aqui, vou vender minha casa, meu carro, para ver se Deus vai mudar a minha família, a minha vida. Irmãos, esse pensamento maligno, se você continuar pensando assim, nada na sua vida vai resolver. Não vai se resolver. Postura, posicionamento. Por isso que eu falei que você precisa liderar a sua vida. Se você não liderar a sua vida, não tem como você exercer o sacerdócio na sua vida. Então a gente começa a inventar muitas desculpas, sabe? Dá desculpa para Deus, desculpa para os irmãos, desculpa para a igreja, desculpa para o pastor. Só que a gente precisa ter uma postura. A gente precisa se arrepender de fato. E arrependimento é uma palavra-chave na Bíblia. Chave. Apocalipse 1:5 vai dizer o seguinte para nós: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. 6. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Isso é uma promessa para os filhos de Deus, para a igreja. Olha o que ele diz no versículo 6 de Apocalipse 1:6: e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. 1 Pedro 2:9, olha o que a Bíblia vai nos dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo, com um propósito, que Pedro vai dizer agora: para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Responsabilidade. Posicionamento. Quando, irmãos, nós vamos, de fato, ter uma postura diante de Deus? Quando essa postura vai ser desenvolvida por mim e por você? Se posicione diante da palavra de Deus. Por isso que eu falei no começo aqui que a gente precisa entender a palavra, ouvir, compreender. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que o significado de ouvir ali é profundo, é compreender. Você precisa ouvir, mas você precisa compreender o que você está ouvindo. Se você não compreender o que você está ouvindo, não tem arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem metanoia, não tem transformação de mente. E você vai continuar vivendo a mesma vida. E vai continuar resistindo ao Espírito Santo. E quem resiste ao Espírito Santo aqui, viverá eternamente afastado dele na eternidade. Atos capítulo 10, você vai ver lá, né, quando a igreja estava crescendo, você vai ver o relato lá que aquelas pessoas com coração duro e orgulhoso e vaidoso estavam resistindo à obra do Espírito Santo. Então a nossa fé em Cristo, que vem pela palavra, pelo ouvir a palavra, compreender a palavra, vai gerar em nós uma fé salvífica, uma fé genuína, uma fé que vai nos levar a viver uma vida que agrada a Deus. O problema nosso, irmãos, é um só, até hoje: incredulidade. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. E a gente começa a terceirizar, né? Começa a pôr culpa. Tudo é culpa do diabo. Tudo é ele que faz, mas nós não fazemos nada, né? O cartão de crédito lá que a gente gasta, estoura o limite, a gente não assume a nossa culpa, né? Tá vendo os detalhes, irmãos? Posicionamento, atitude, arrependimento. A gente precisa reconhecer para que de fato nós possamos viver a vontade de Deus. Então, no seu sacerdócio com Cristo, já que você é constituído por Ele, reino e sacerdócio real, você não pode terceirizar o seu relacionamento com Deus. Como eu já disse aqui, eu vou repetir: essa igreja não está sendo edificada, né, sobre a personalidade de um pastor ou de uma liderança. Não. Eu e você precisamos de vida, e vida a sós com o Pai, passar tempo com Ele. O famoso secreto que a gente fala, sabe? Você precisa construir uma vida de oração com Deus. Mas eu não oro, eu não tenho costume, irmãos. Começa orando 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30, uma hora e meia, 2, e assim. Você precisa debruçar em cima dessa palavra aqui, ó, para você conhecer esse Deus. Outro costume, outra cultura errada em nosso meio: a gente pensa que o estudo da palavra, né, o entendimento da palavra, né, o estudo teológico da palavra, a gente pensa que é só para o pastor. Não, para vocês também. Sabia disso? O mesmo tempo que o pastor passa preparando uma mensagem, 10 horas, 8 horas, para preparar uma mensagem, você deveria gastar, né, para conhecer esse Deus na sua casa, no secreto. Você precisa debruçar em cima dessa palavra, você precisa conhecer esse Deus e a sua vontade, porque não tem como agradar uma pessoa se você não conhece ela. Você precisa ouvir e compreender, como eu já disse, o que Deus está dizendo. Você precisa ter intimidade com o Pai, secreto. Você precisa se doar por inteiro para adorar esse Deus, de todo o coração. Não adianta, irmãos, querer resolver os problemas aqui, se a gente precisa resolver primeiro o nosso problema com Deus. Relacionamento com o Pai é secreto. Outra coisa, muito amor que eu vou dizer porque amo vocês e preciso ensinar. Se você ora apenas aqui na igreja, estende suas mãos, ajoelha apenas aqui na igreja, e na sua casa você não tem o seu momento com Deus, se eu e você fazemos isso, irmãos, com muito amor que eu vou dizer, nós somos hipócritas. cair no texto lá de Mateus 6, se você vai ver. Se você canta louvor, adora a Deus apenas aqui na igreja, essas 2 horas restritas apenas, se nós fazemos isso, irmãos, nós somos hipócritas. Porque a nossa vida de adoração a Deus se resume à nossa vida por inteiro, 24 horas por dia. A nossa vida em público com Deus precisa ser consequência do nosso secreto com Ele. A nossa vida em comunidade, como jovens relevantes, como igreja relevante, o nosso culto público, que é da vontade de Deus, precisa ser consequência da nossa intimidade com o Pai, do nosso secreto com Ele, do nosso quartinho com Ele de oração, de aprendizagem da palavra. É assim, irmãos, que nós vamos resolver o nosso problema com Deus, e eu garanto para você que a sua vida será transformada. Eu garanto para você que Deus vai transformar a sua vida, porque a palavra de Deus é verdadeira. Ela transforma vidas. É impossível se encontrar com Jesus e ser a mesma pessoa. João capítulo 4, a mulher samaritana, ao se encontrar com Jesus, ela saiu desesperadamente para falar daquilo que ela tinha conhecido. E olha que interessante aquele texto, irmãos. Jesus manda os discípulos comprar pão em uma cidade próxima ali, Sicar, se não me engano. E ao mandar eles comprar pão, Jesus começa a evangelizar aquela mulher ali, a mulher samaritana. E já com o intuito, Jesus, de não escandalizar os discípulos, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Você precisa entender isso. E Jesus tem aquele momento com a mulher no poço de Jacó, e até aquele momento com ela, ela se abre com Jesus e ali e se arrepende de tudo que ela fez, e tem aquele momento com Jesus e ela se maravilha com o Mestre, com o próprio Deus ali encarnado, e ela sai para a sua cidade de volta para falar daquilo que ela tinha conhecido. E olha que interessante, os próprios discípulos que foram comprar o pão na cidade próxima, que estavam caminhando com Jesus, não evangelizaram o povo ali. Se você for ler aquele texto, você vai reparar nisso. Os discípulos foram comprar pão em outra cidade e eles não falaram de Cristo. E aquela mulher se arrependeu, teve um encontro com Cristo e saiu desesperadamente para a sua cidade falando do seu Senhor. O que a gente aprende com isso, irmãos? Não tem como se encontrar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Basta ter um encontro com Ele e a nossa vida será transformada. De glória em glória, de crescimento em crescimento. Você vai ser perfeito uma noite por dia? Não vai. Porque esse não é o objetivo. O objetivo é você ter intimidade com o Pai, ter um momento de intimidade com Ele, a sós com Ele, para que assim, gradativamente, sua vida seja transformada. Esse é o objetivo. Então, o nosso relacionamento na horizontal precisa e depende da vertical. Não adianta nós tentarmos resolver aqui os nossos problemas aqui, se a gente não resolver aqui, ó. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo fala de relacionamento com Deus, conosco mesmo, com o próximo, com os nossos irmãos e com os nossos inimigos. Por que que Romanos 12, 1, 2 e 3 fala primeiro do relacionamento com Deus? Paulo vai dizer que a gente precisa ser o nosso culto racional. O nosso culto racional é a nossa entrega como sacrifício vivo a Ele. Nós entregamos por completa a nossa vida a Ele. E por consequência disso, as outras áreas da nossa vida começam a ser transformadas. Paulo vai dizer ali que primeiro o relacionamento conosco mesmo é mudado. E a gente vai começar a usar os dons espirituais ali de uma maneira que agrada a Deus. Paulo vai dizer isso. Depois Paulo vai dizer que o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com a igreja, é transformado, porque nós estamos vivendo com o Pai. Paulo vai continuar dizendo em Romanos 12 que ao se encontrar com Jesus e ter um relacionamento com Ele, até com os nossos inimigos, o nosso relacionamento é transformado. Então não tem como resolver os nossos problemas aqui, se a gente não resolver aqui, ó. Não tem como. é dar murro em ponto de faca, é enganar nós mesmos. O nosso relacionamento na horizontal depende da vertical. Não coloque em cima de pessoas, em cima da igreja, de liderança, do seu pastor, a responsabilidade que é somente sua. Não coloque, irmão. Eu estou aqui para te ajudar você, eu estou aqui para orar para você, eu estou aqui para entregar minha vida à igreja por amor a Cristo, mas não é responsabilidade minha. Não é. A minha responsabilidade é te ensinar, é te conduzir a Cristo, é te levar à dependência dEle e não de mim. Essa é a função do pastor. Pastor bíblico, né? Eu preciso te levar a um relacionamento com Deus, porque é Deus que vai resolver os seus problemas. O pastor vai orar, o pastor vai visitar, vai e deve fazer. O pastor vai estar junto, vai e deve estar. Mas você precisa ter um posicionamento, uma postura, e assumir a sua responsabilidade como sacerdote no reino de Deus. Como sacerdócio real, como povo eleito, nação santa, eu e você temos como prioridade a nossa adoração a Deus. Em primeiro lugar, irmãos. A palavra adoração, no seu profundo significado, significa para aqueles que estão inclinados, prostrados a Deus, né, num conceito mais profundo. Em nossos dias existe uma crise dentro da igreja que nós estamos enfrentando. A gente sabe, a gente está invertendo as situações, a gente precisa corrigir isso, né? A gente se preocupa em fazer algo para Deus. A nossa preocupação em fazer algo para Deus tomou o lugar da busca por Deus. Está vendo? A nossa preocupação, a nossa sede de fazer algo para Deus tomou o nosso lugar de estar com Ele. O nosso lugar de intimidade, de secreto com Ele. Tomou o nosso lugar da busca por Deus. Pessoas querem fazer a obra de Deus, mas não querem o Deus da obra, não querem compromisso com o reino de Deus. Pessoas estão servindo até a igreja, os ministérios, mas estão distantes de Deus. Porque o servir a Deus, irmãos, envolve em muitas coisas. Ou nós estamos servindo a Deus para a glória de Deus, ou nós estamos servindo a Deus para a glória nossa, ou para obter vantagem. Não tem outro termo. Ou nós servimos para ser vistos, para ser reconhecidos pelos homens, ou nós servimos para a glória de Deus. Você não prova o seu amor a Deus por aquilo que você faz a Ele. Você prova o seu amor a Deus pela obediência à sua palavra. E Jesus disse isso. Aqueles que guardam a minha palavra são estes que me amam. Então não inverta isso. A sua obediência à palavra de Deus não é nem para você ser salvo. Se de fato Cristo te salvou, a sua obediência, a sua santidade é para glorificar a Deus. É para dizer a Ele que de fato você o ama. Para a gente ilustrar isso e a gente entender, o marido, ele não prova o seu amor à esposa por aquilo que ele faz a ela. Entenda isso. Apesar de ser importante o marido lavar a louça, lavar o quintal para a esposa, lavar o banheiro, ajudar a esposa no serviço doméstico, apesar de ser fundamental isso, e eu oriento você a fazer isso. Olha, irmão, é um conselho de ouro que eu estou te dando. Faça isso e você vai se dar bem. Apesar de que você precisar fazer isso, isso não prova o seu amor para a sua esposa. O que prova o seu amor pela sua esposa é a sua entrega a ela. O seu sacrifício a ela. Não é isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5? Maridos, amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Um amor sacrificial. Um amor que se entregou. Aí quando você prova esse amor se sacrificando, o que você vai fazer agora vai ser um upgrade no seu relacionamento. Isso que você precisa entender. Mesma coisa, irmãos, é nós no reino de Deus, no serviço a Deus, e nós, a nossa vida como igreja. O nosso serviço a Deus precisa ser fruto do nosso relacionamento com Ele. Não podemos inverter isso. Não podemos ansiar em servir a Deus, o Deus da obra, e não estar com o Deus da obra. Não pode, é errado. Vai dar ruim no final. Nós lembramos, o pastor Augusto leu o texto de Mateus 7, que é fortíssimo hoje cedo. Muitas pessoas naquele dia vão chegar e me dizer: expulsei demônios, curei enfermos, fiz dons de maravilhas. Jesus vai dizer: afaste de mim que eu não te conheço. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus não é sobre fazer, o reino de Deus é sobre ser. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Jesus fala sobre ser ali. Depois vem sal e luz, a responsabilidade de fazermos pelo reino de Deus. Mas primeiro nós precisamos ser. Por isso que Jesus vai dizer isso naquele dia. São pessoas que preocuparam em fazer a obra, em servir a Deus, mas nunca estiveram com Deus da obra. E no dia, irmãos, vai dar ruim. Vai ficar. Vai ficar no dia. Se a nossa motivação não for adorar o Deus da obra, não vai dar certo. Eu gosto muito de uma frase de um pregador chamado Leonardo Revenil. Ele vai dizer a seguinte frase: o púlpito pode ser uma vitrine para exposição de nossos talentos. O lugar secreto de oração proclama a morte do exibicionismo. Cara, fantástico isso. Vou repetir essa frase. O púlpito pode ser uma vitrine para a exposição de nossos talentos. O lugar secreto de oração proclama a morte do exibicionismo. Está atendendo agora, porque é importante ter um momento a sós com o Pai, uma vida de intimidade, de adoração a Ele, a sós. Está vendo como é importante a gente ajoelhar e orar aqui, uns pelos outros, e se derramar na presença de Deus? Mais importante ainda é termos um momento com Deus lá em casa, no quartinho, no dia a dia. Está entendendo agora? Resumindo essa frase aqui, é no lugar secreto, irmãos, que buscamos intimidade com o Pai. É no lugar secreto que a gente vai colocar a cara no pó e orar a Deus e falar com Ele, ouvir a voz dEle. É no lugar secreto, no seu quarto, na sua casa, que nós vamos matar o nosso eu, a nossa vaidade do coração, o nosso orgulho. É no secreto. Como já disse, o culto público precisa ser, né? O culto público, a nossa adoração em comunidade, precisa ser a extensão da nossa vida em secreto com Deus. Guarde isso. A verdadeira adoração, Jesus disse que é em espírito e em verdade. Ou seja, quando Jesus, ao dizer isso, né? Jesus está dizendo que não é uma geografia, um lugar, mas é uma atitude. Adorar em espírito e em verdade. Né, a gente tem aquele encontro de Jesus ali. Ele vai dizer, aquela mulher samaritana, que não é naquele monte e nem ali. Vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então não é um local, uma geografia. É uma atitude que eu e você devemos tomar e adorar a Deus na nossa casa, no nosso emprego, na faculdade, nas esferas da sociedade e no culto público. Ao dizer isso, Jesus está dizendo que a verdadeira adoração tem duas características. Primeiro, ela é bíblica e sincera, em espírito e em verdade. Se ela é bíblica e sincera, como nós poderemos adorar a Deus em espírito e em verdade, se nós não conhecemos esse Deus? Não tem jeito. A adoração verdadeira é para aqueles que conhecem e são íntimos dele. Aonde você estiver, no culto público, na igreja, nas esferas da sociedade, você é um sacerdote do Deus Altíssimo e você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Aonde você estiver. Como o pastor Augusto disse hoje de manhã, quem somos nós quando ninguém está olhando? A palavra forte. Para a gente concluir, o sacerdócio, o verdadeiro sacerdote do Deus Altíssimo, o sacerdócio vai nos proporcionar um verdadeiro relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, irmãos, é convivência, é comunicação. Você se relaciona com Deus convivendo com Ele, comunicando com Ele. E como você se relaciona com Deus? Através da leitura da palavra, através da vida de oração. É os dois, irmãos. É oração e leitura da palavra. Nós estamos vivendo dias escuros, onde se levantam pessoas para ensinar a palavra de Deus, até com uma boa retórica, com um conhecimento absurdo, mas são nanicos na vida de oração. Um conhecimento absurdo de Deus. Hipócritas. É na vida de oração, irmãos, no secreto, que nós vamos colocar nossa cara no pó e mostrar nossa dependência a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui. Só ora quem tem fé. Quem não tem fé, não ora. Fecha parênteses. Por isso que eu falei que o nosso maior problema é incredulidade. Precisamos crer de fato no Filho de Deus. Então, quando nós relacionamos com Deus, convivemos e comunicamos com Ele em oração, nós falamos com o Pai e escutamos Ele falar, nós aprendemos quem é Deus através da leitura da palavra e conhecemos a Sua vontade através da leitura da palavra. Assim nós vamos agradar e criar um relacionamento com Ele. Nós vamos ter comunhão com Deus. E comunhão é diferente de relacionamento. Comunhão é ter algo em comum. Comunhão significa ter o mesmo modo de pensar, é estar alinhado à vontade do nosso Senhor. Então, quando nós se relacionamos com Ele, nós vamos conviver, comunicar um com o outro, e nós vamos gerar uma comunhão com esse Deus. Vamos ter algo em comum. Por que nós reunimos aqui? Porque nós temos algo em comum, a nossa fé em Cristo. Por que nós reunimos nos dias 6 na quinta-feira? Porque nós temos algo em comum. A nossa fé em Cristo. E esse ter algo em comum, ter o mesmo propósito, o mesmo modo de pensar, irmãos, vai nos levar a criar um relacionamento com Deus, a ter comunhão com Ele. E assim nós vamos servir a esse Deus, servindo as pessoas. Amém? Fique de pé e vamos orar ao Pai.